A nossa entrevista de hoje vai continuar falando sobre o programa Jovem Senador, o concurso de redação do Senado Federal, que traz estudantes de todo o país para uma imersão de uma semana aqui em Brasília.
Verdade, Gesiel. Ontem a gente entrevistou os três primeiros colocados do concurso, estudantes do ensino médio da rede pública, e hoje nós vamos entrevistar o professor Satírio Francisco do Centro José Alves Bezerra, do município de Monsenhor Hipólito, no Piauí.
Você que está acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando pelo Facebook, já notou aqui a presença do professor Satírio. Ele foi o professor orientador da aluna que tirou o primeiro lugar no Jovem Senador desse ano. Ela esteve aqui ontem,
isso,
conversamos com ela, a Laniele Andrade. E não só isso, o professor Satírio já orientou 4 alunos que viraram jovens senadores. Professor, como é que é isso? Qual o segredo de orientar alunos vencedores? Bom dia.
Bom dia. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Senado. O segredo, em primeiro lugar, acho que é fazer um trabalho com amor. Porque eu, pelo menos pessoalmente, acredito que quando a gente faz o trabalho com amor, você faz bem feito. Né? E também não, fazer um trabalho não só pensando no seu crescimento profissional, mas também pensando no seu aluno. Então a gente procura fazer esse trabalho da melhor forma possível, dedicar o máximo possível para formar alunos cidadãos e vencedores.
Lá da escola José Alves Bezerra, é uma escola do Estado?
Do Estado.
E lá no município de Monsenhor Hipólito, no Piauí, já vieram vários alunos de lá para cá, para Brasília. E esses alunos que chegam aqui em Brasília, ontem a gente entrevistou a Laniele, chegam assim com uma visão muito aberta, muito plural sobre aquilo que eles querem, sobre o que eles querem debater, sobre os projetos que eles querem apresentar. Como que é a vida escolar, a cultura escolar? Porque eu acredito que isso é muito importante na hora da formação desses alunos e de colocar eles para trazerem essas redações. O conteúdo que eles trazem nessas redações é muito fruto da vivência, da cultura escolar. Conta pra gente como é que é a rotina da escola, professor.
Com certeza. Só um registro, essa é a sexta vez que a escola ganha o concurso.
A sexta vez?
Da 11ª edição é a sexta vez. E eu, enquanto professor, sou a quarta. 3 vezes seguidas aí, 2016, 17 e 18. Então, é uma cultura da cidade tratar bem a educação, independentemente de ser estadual ou municipal. Por ser uma cidade pequena, os nossos jovens não têm outras oportunidades na vida, então canalizam todas as suas energias para a educação, para o estudo. Eles já são conscientes, a gente procura também conscientizá-los de que a educação é realmente o caminho mais fácil e a grande oportunidade que eles têm de vencerem na vida. Então, a escola faz um trabalho de conscientização muito amplo, diariamente, um trabalho incansável com relação à formação cidadã e à importância que a educação tem na vida de cada um deles.
Professor Satírio, nós, quando temos esses resultados maravilhosos das escolas lá do Piauí, nós temos também muitas escolas que se destacam em outras competições, Olimpíada de Matemática, há programas de televisão até do Soletrando, né? Lá também tiveram alunos do seu colégio. Quer dizer, quando as escolas lá do Piauí se destacam, a gente fica querendo saber dos diferenciais da escola para que isso possa servir de exemplo aí para ser multiplicado pelo país inteiro. A escola que o senhor já trabalha há 15 anos, escola em tempo integral, né? E isso faz integral também uma diferença na hora dessa educação aí plena, né, do aluno. Explica um pouquinho pra gente.
Com certeza faz uma grande diferença, porque a escola de tempo integral, a gente fica 9 horas diárias em contato com o aluno. Para que isso aconteça de forma saudável, a gente tem que desenvolver um relacionamento de amizade, de cumplicidade, onde o professor sinta-se à vontade perante o aluno e vice-versa. O aluno também possa se sentir à vontade em relação com o professor. Não só em sala de aula, mas também durante os intervalos que você está fora da sala de aula. Então, isso é um trabalho também realizado pela escola, que é esse trabalho de cada vez mais intensificar esse relacionamento saudável entre alunos e professores. O respeito mútuo, desde professores, alunos, direção, serviços gerais, todo mundo procura se tratar de maneira igual e ter o mesmo respeito um pelo outro. Então, essa questão faz uma grande diferença. Outra diferença fundamental é a questão da gestão da escola, né, que é uma gestão que é muito atuante, muito organizada, que está realmente preocupado com o desenvolvimento social, intelectual, cidadã do alunado. Então, podemos dizer que toda a equipe escolar fala a mesma língua. E a gente acredita que é por isso que funciona. Porque se a equipe não falar a mesma língua, com certeza os resultados em educação não serão os mesmos.
Agora, a gente sempre vê em experiências educacionais que a figura do professor, ela é de fundamental importância, porque o aluno, eu sempre digo, o aluno que tem no professor aquele ideal de uma pessoa que vai orientá-lo da melhor forma possível, a didática, a maneira de se relacionar, como você acabou de falar aí, a cumplicidade com o aluno, com o corpo gestor da escola, ela é fundamental. Mas muita gente também fala que, bom, se não tiver os recursos necessários para que isso possa acontecer, realmente não se vai a lugar nenhum. Na sua opinião, com relação à questão de uma cidade do interior do Piauí, que a gente sabe que tem problemas de recursos e tudo mais,
com certeza,
como é que vocês fazem para compensar exatamente essa falta de recursos?
Até em uma palestra aqui, a gente ouviu de um palestrante o seguinte, que o investimento na educação no Brasil é pequeno. E esse pouco que existe ainda é utilizado de maneira errônea, ou seja, não é gasto da forma que deveria ser. E como eu disse, a gente tem uma gestão preocupada e a gestão procura aplicar bem os recursos. A gente até costuma dizer para eles que eles fazem milagre com o pouco de recurso que eles recebem, que eles têm na mão, porque na realidade o recurso é pouco. Mas, quando eu batendo na mesma tecla, a gestão faz a diferença, porque a gente percebe outros municípios, outras escolas, que recebem basicamente o mesmo recurso, e a diferença, tanto na qualidade do ensino, quanto na estrutura e no trato com a escola, é totalmente diferente. Então, a gestão, apesar dos recursos, claro, quando a gente tem recursos mais extensos, facilita o trabalho, mas se a gestão é preocupada e aplica direitinho na forma correta o pouco que tem, ainda assim dá para se obter resultados maravilhosos. Agora, claro, a gente sabe que a educação ainda não é tratada da forma que deveria ser. O professor ainda não é valorizado como deveria ser, não é? O custo aluno ainda está muito abaixo do que deveria. Ou seja, ainda estamos precisando de muita coisa, de muito dinheiro, para que a educação possa render frutos melhores.
Professor, todo esse processo do programa Jovem Senador começa com um concurso de redação, né?
Isso.
E algumas escolas que, de repente, ainda não estejam engajadas nesse programa, o que o senhor recomendaria para a participação de outros colégios e também algumas dicas para as redações dos alunos, porque tem muita gente que eu tenho certeza está ouvindo hoje aqui essa entrevista e que no ano que vem vai querer escrever a sua redação, né? Muito aluno que vai querer escrever e muita escola que vai querer participar. Então, o senhor poderia dar algumas dicas de redação? O senhor também é professor de língua portuguesa.
Isso.
E também convidar a fazer esse convite aí para que as escolas participem?
Ok. Primeiro, vamos ao convite. Eu acho que o programa Jovem Senador, ele é maravilhoso. O Senado está de parabéns, claro, por uma iniciativa dessa. Ele é importante para a vida do professor e principalmente para a vida do aluno, porque é uma forma que o aluno tem de ter uma educação cidadã, política cidadã bem mais intensa. É tanto que cada aluno que vem para cá, ele sai daqui maravilhado, ele sai com uma outra visão. E apesar de ser uma semana muito intensa, mas ele chega na nossa cidade assim, maravilhado. É, infelizmente não pode voltar o aluno, mas se pudesse, todos eles queriam voltar 2, 3, 5, 10 vezes. Então o conselho que eu dou é que se a cidade, a escola, o professor, ele está realmente empenhado em dar uma formação política cidadã para o seu aluno, que ele participe, que ele incentive a sua escola, os seus alunos a participarem, que ele vai perceber que o seu aluno vai ter uma conquista muito grande, que vai facilitar a vida do aluno. É, a minha aluna, por exemplo, quando ela ganhou em uma entrevista lá na nossa cidade, ela disse o seguinte, que esse resultado iria fazer com que ela tivesse 10 vezes mais vontade de estudar e de seguir em frente, porque para ela foi algo maravilhoso. E eu tenho certeza que é assim que cada aluno do Brasil que participar e que vencer vai se sentir. Então, vale a pena e não deixem de participar. Dicas. Como eu já disse, essa é a sexta vez que o colégio ganha, a quarta eu enquanto professor. Procurar trabalhar o tema com muito cuidado. Por exemplo, sempre no início do ano, quando começa o ano letivo, eu levo o tema para a sala de aula. Procuro incentivar os meus alunos a participarem, falo da importância do projeto, falo do quão é importante para eles essa formação, essa participação. E isso facilita um pouco devido ao histórico de vencedor da nossa escola, né? Mas mesmo assim, o ponto fundamental é você tentar incentivá-los a participar do projeto. Esse é o ponto fundamental. Depois, o professor realmente, quando ele for orientar os seus alunos, ele também está incentivado e doar o máximo de si. Eu, enquanto professor, eu procuro pesquisar muito sobre o tema, procuro levar para a sala de aula todas as informações possíveis sobre o tema, incentivar os alunos também a fazerem pesquisas por fora, a procurarem começar a fazer o seu texto desde o início do ano. Eu fico sempre, olha, vão pensando o texto de vocês, vão começando a escrever, e com o tempo vocês vão pesquisando e acrescentando algo, que na época de receber eu quero todos os textos prontos. Eu também procuro fazer com que todos os alunos da escola participem. Na nossa escola, todos os alunos fazem a redação.
Legal.
É mais trabalho para mim corrigir, para eu corrigir as redações, mas eu quero que todos participem.
E aumenta as chances também da qualidade.
Aumenta
da
as chances, porque quanto mais pessoas fazendo redações, com certeza mais é a chance de terem redações melhores, né?
Okay.
E outra dica, por exemplo, além de levar informações, é que eu, enquanto professor, eu procuro dar ideias de como eles devem abordar o tema na redação. Agora mesmo, por exemplo, a nossa aluna Laniele, eu pensei um pouco sobre o tema e dei ideias de como eles deveriam abordar o tema na redação, abordar. E ela fez basicamente da forma que eu falei. Olha, Laniele, porque a gente sabe que a Constituição Cidadã, ela é fundamental na vida das pessoas. Ela tem os seus pontos positivos, né?
Uhum.
Ela é, até como a aluna colocou na sua redação, ela foi um divisor de águas e ela é tipo de um livro sagrado. Ela colocou isso, um livro sagrado da sociedade. Mostra aí a sua importância. Mas, por outro lado, a gente percebe que, apesar de ser cidadã, ela ainda está longe de realmente fazer jus a esse título, né? Porque ainda temos muitos problemas, muitos direitos que estão garantidos lá na teoria não são realmente colocados em prática. Então ela ainda está muito longe, por isso ainda tem muitos pontos negativos. Então eu pensei por esse lado e dei mais ou menos essa ideia. A aluna seguiu basicamente essa minha ideia e, graças a Deus,
deu certo.
Deu certo, né?
Ok, professor.
Ótimas dicas aí, professor.
Nós queremos agradecer a presença do professor Satírio. Foram mais de 190 mil redações de todo o Brasil. 27 delas apenas foram as que venceram, uma de cada estado. E a do professor Satírio, mais uma vez, pela quarta vez seguida, né, dele como professor, sexta vez da escola, veio aqui para Brasília, participando do Jovem Senador. Obrigado, professor Satírio. Leve o nosso abraço para Monsenhor Hipólito e...
Parabéns.
Obrigado, obrigado, e agradeço a vocês, né, por essa oportunidade, uma forma da gente divulgar o nosso trabalho, né, e também procurar ajudar através dele outras pessoas incentivando a participar. Então, obrigado. A gente também, Adson Regis, já tinha ficado em terceiro em 2012 a nível nacional, né? Mas olha, eu sempre vejo só a persistência. Eu sempre pensei, eu quero o primeiro lugar.
Chegou.
Insisti e consegui, né?
Chegou.
Então, obrigado. E obrigado a todos os ouvintes.
E a todas as escolas. Cuidado com essa escola aí, que no próximo ano pode estar aqui de novo.
Vamos trabalhar para voltar, né?